Bom dia. Nós acabamos de cantar "Em Jesus tudo está para me satisfazer. Basta apenas chegar e beber." Você tem todas as suas necessidades satisfeitas em Jesus Cristo? Você tem vivido dependendo única e exclusivamente do Senhor Jesus? Eu queria que você estivesse muito bem acomodado hoje de manhã aí no seu banco. Se você está irrequieto com alguma coisa, então ajeite-se. Se está muito calor, afasta do vizinho, ele não vai entender como você não querendo ficar perto dele. Mas eu queria que você estivesse aí muito tranquilo, atento àquilo que Deus quer falar com você hoje de manhã. Normalmente, e na sequência dos estudos que nós estamos fazendo em 1 Coríntios, deveria ser hoje o capítulo 14. Mas na segunda-feira, na minha leitura diária, Deus me chamou a atenção de um texto que eu então queria compartilhar com os irmãos hoje de manhã, fugindo então daquela nossa sequência de 1 Coríntios. E eu não tenho dúvidas de que Deus quer falar com você hoje de manhã. Só que depende de você abrir o seu coração e a sua mente para que isso aconteça. E eu queria que você, de forma talvez diferente do habitual, você agora, sozinho com Deus, se colocasse diante dele e sinalizasse para Deus: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Ou então, se você não quiser, também diga: Deus, não quero. Não fique em cima do muro. Se você quer que realmente Deus mude alguma coisa na sua vida, ele está pronto para fazer. Porque a única vida que faz sentido é a vida de Cristo na sua. Não tem vida fora de Cristo. Jesus disse: quem se alimenta de mim, por mim, viverá. Quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Do que você tem se alimentado? O que tem sustentado a sua vida? O que tem sustentado os teus pensamentos? O que tem alimentado o teu coração? A tua alma? O teu espírito? Você não é só corpo. Nós somos alma e espírito também. O que tem sido a fonte de alimento? Tem sido unicamente Cristo? Ou você tem se alimentado de Cristo, mas outras comidas, outras vidas também você tem ingerido? E eu queria que hoje de manhã você se examinasse. Logo mais nós teremos a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A cruz de Cristo é o centro da sua comida? Jesus Cristo é a única fonte de vida? Não estou falando da conversão. Creio que muitos aqui já passaram por essa experiência. Estou dizendo da sua vida, inclusive após a conversão. Ela continua dependendo da cruz de Cristo? Continua dependendo do Senhor Jesus? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Alguns instantes, então, para você abrir o seu coração diante de Deus. Quem sabe pedir perdão e dizer: Deus, eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui diferente. Eu tenho comido, me alimentado de Cristo, mas muitas outras coisas também têm me alimentado. Porque é verdade também que quem se alimenta de outra coisa por essas coisas também viverá. Então, tudo aquilo que não é Cristo como um alimento também vai servir de sustento, mas um sustento que tem fim, que é passageiro, que não traz a real felicidade e a alegria e a esperança que somente Cristo traz. Então, você sozinho com Deus, seja muito transparente com Ele, não é comigo, nem com seu vizinho, mas com Deus. E quero que você realmente deixe o Espírito Santo falar. E ore por mim também, para que seja apenas um instrumento para que Deus renove, avive a sua vida. Avive esta igreja, avive o teu coração, os teus relacionamentos, o teu casamento, a tua família. Que Ele avive o teu pensamento, avive o teu coração, te dê nova esperança, te dê a verdadeira alegria, te dê um sentido renovado, uma razão única, exclusiva de viver para Cristo e depender dEle. Tudo aquilo que fugir disso será passageiro. O Espírito é que vivifica. A carne de nada aproveita, de nada vale. O Espírito é que dá vida. E se a nossa vida não for no Espírito, não faz sentido viver. Porque isso não trará nada. E nós nem levaremos isso. Então, se você quer uma vida inteira, exclusiva para Deus, existe uma pessoa que quer ser exclusivo na sua vida, que é Cristo. E se você deixar que Ele tome conta 100% do seu coração e da sua mente, você vai ver os grandes feitos de Deus. Não estou pensando nas coisas temporárias, estou pensando nos grandes feitos que Ele faz na nossa alma e no nosso espírito. E eu queria que você experimentasse tudo isso, quem sabe num grau mais elevado nessa intimidade com Deus. Nós estamos diante da Tua santidade. Nós estamos diante da Tua soberania. Temerosos, porque Tu és Deus grandioso. Deus que faz justiça. Um Deus que não inocenta o pecado, o pecador. Um Deus que o que disse se cumprirá. Então nós tememos esse Deus, porque nós somos tão pequenos. Mas obrigado, porque podemos nos aproximar e experimentar a Tua graça e a Tua misericórdia. E nós queremos nesta manhã que o poder da Tua palavra mude os nossos corações. Queremos experimentar a pessoa de Cristo em nós, nesta igreja. Não se trata de emoções, Senhor Deus. Apesar que também podem fazer parte. Mas nós queremos que a nossa alma, o nosso espírito, sejam completamente alinhados com a Tua pessoa e com a Tua palavra. Senhor Deus, nós nos arrependemos nesta manhã, dizendo que muitas vezes Cristo não foi a nossa única fonte de alimento. Perdoa-nos. Porque outras coisas têm sido a nossa comida. Senhor Deus, nós queremos renovar o nosso compromisso contigo, dizendo que nós cremos que somente em Cristo e na Tua palavra há verdadeira paz, plenitude de alegria e vida em abundância. Senhor Deus, nós rejeitamos tudo aquilo que é outra comida, que é passageira. E nós queremos a Tua e somente a Tua. Te dou graças, Deus, porque o Senhor trouxe cada um destes meus irmãos aqui nesta manhã, irmãs. Te dou graças porque a Tua palavra continua sendo viva e eficaz. Porque a Tua pessoa continua sendo suficiente para esta vida aqui neste mundo, na nossa época. E, Senhor Deus, nesta hora, fala conosco. Nós entregamos a nossa mente e coração, pedindo a atuação do Teu Espírito, fazendo o que o Senhor deseja aqui nesta igreja, nesta manhã. Para que saiamos daqui renovados e convictos e desejosos, prontos para eliminar toda a comida que não é Cristo e não é a Tua Palavra. E uma decisão de apenas viver de Cristo. Podendo dizer como o apóstolo Paulo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora vivo na carne, vivo por Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Uma cidade do Rio Grande do Sul, algumas igrejas fizeram uma campanha evangelística e decidiram se juntar para alcançar os perdidos. E eles espalharam outdoors pela cidade com a seguinte frase: Jesus é a solução. A organização do evento estava transcorrendo quando, numa manhã, todos ficaram surpresos com uma segunda frase que fora acrescentada nesses outdoors. Mas qual é o problema? E os organizadores tiveram que, de alguma forma, pensar na resposta a esta segunda pergunta que apareceu embaixo. Jesus é a solução, mas qual é o problema? E eu creio que a Igreja de Cristo não pode se esquecer de anunciar qual é o problema. Que Cristo é a solução, todos nós concordamos. Se eu perguntar em qualquer lugar deste nosso país se alguém quer Cristo como solução, pouquíssimos vão rejeitar. Mas será que todos sabem qual é o verdadeiro problema? E, meus queridos, o problema, vocês sabem, mas é bom que ele seja lembrado. Deus está irado por causa do pecado. Romanos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, iniquidade, pecado, perversão dos homens. Existe uma ira de Deus, e essa ira, meus queridos, não deve ser pouca coisa, não. Porque a Bíblia fala do furor da ira de Deus. Esta mensagem não é agradável. Ela não é um atrativo, sem dúvida. Mas para que a solução se faça marcante e significativa, é preciso que o problema seja dito, seja anunciado, sem medo, sem receio. Deus está irado com o pecado, com um pecador que não se arrepende. E a verdade é que todos, nessa condição, se apresentarão diante do juiz, deste juiz irado. Você pode imaginar qual vai ser a sentença? Na boca de um juiz irado? Eu não quero estar lá. Mas eu imagino que não vai ser uma sentença agradável. Mas alguns pensam: ah, mas no final Deus é bondoso. Deus é bondoso, no final Deus vai abraçar todo mundo e dizer: vem aqui pela porta do fundo. Tem gente ainda hoje pensando assim, que Deus, o que ele disse, mas tem muitas exceções. E eu quero dizer para você que ele vai julgar conforme aquilo que ele deixou escrito na palavra dele. E se ele diz que ele está irado e o pecador não arrependido será condenado, isso vai acontecer. Porque Deus não mente, Deus não é homem para mudar de ideia. Ele não vai ter um jeitinho alternativo na última hora. Senão Cristo não seria a única solução. Senão do que adiantaria a cruz de Cristo se tem outros meios de se chegar diante deste juiz? Com a segurança da vida eterna. Jesus veio para te salvar da ira vindoura, da morte eterna. Você tem dúvidas quanto a isso? Você já reconheceu os seus pecados e disse: eu quero estar livre desta ira do juiz. Eu quero estar livre desta ira vindoura. Tessalonicenses diz: olha, ouça o que está escrito. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade eterna, da eterna destruição banidos da face do Senhor, cortados da possibilidade de ter comunhão com Deus e também da glória do seu poder. É uma advertência muito solene, muito séria. E eu temo que pessoas que estão ouvindo há tempos esta mensagem ainda acham que têm outros caminhos e alternativas. Dê a sua resposta para Deus agora. Se você já tem certeza que vai escapar da ira vindoura, agradeça a Deus. Se não, ore por aqueles que, quem sabe até sentados aqui nestes bancos, ainda não escaparam, não têm certeza de escapar da ira vindoura. Ore para que o Espírito Santo convença de pecado e que haja salvação, que haja vidas transformadas, porque eu não quero enfrentar este juiz. E para você que ainda não sabe onde se esconder, o melhor lugar para você se esconder é nos braços deste juiz. O único lugar para você se refugiar é nas mãos deste juiz irado. É o mesmo da onde sai a ira por causa do pecado. É dele que vem o perdão. É dele que vem a graça. É dele que vem a misericórdia. Não há outro lugar a não ser nos braços deste juiz. Por isso a mensagem de Atos na boca de Pedro: o que faremos? Arrependei-vos para que esta ira não te atinja, porque todo este furor da ira de Deus caiu na pessoa de Cristo e ele então carregou esta ira para que você pudesse então ser declarado justo quando você se apropria e crê nesta mensagem e nesta boa nova. Mas a vida cristã com Deus continua e deveria continuar com a mesma ênfase de estarmos nos braços desse nosso Salvador. E não apenas um estado lá em algum momento da nossa vida, durante um momento único, onde nós nos lançamos nos braços dele, temos a salvação e agora a nossa vida nós levamos do jeito que nós queremos. Mas toda a sua vida vai depender se você está desejando viver da vida de Cristo. E a sua vida cristã continua dependendo da cruz de Cristo. Continua dependendo desta fonte para você ter uma vida que Deus diz que Ele quer te dar, que é uma vida em abundância. As duas únicas coisas que valem a pena neste mundo é a conversão e a santificação. As duas únicas coisas que fazem sentido para você viver neste mundo feliz, agradando a Deus, é a conversão e a santificação, sem a qual você não verá a Deus. Mas ainda hoje, meus queridos, tristemente assistimos pessoas se rebelando contra Deus. E o salmista, no Salmo 2, ele expressa isso de forma tão bela, mas tão pesada também, triste. Nos primeiros três versículos, quem sabe o salmista Davi ali escrevendo, ele diz o seguinte, que ele coloca essa rebeldia das nações, ele pinta um quadro da geração dele, ou do mundo conhecido, como sendo nações que estão rebeladas contra Deus, desejando derrotar o ungido de Deus. Se quiser, dê uma espiada lá no Salmo 2, onde ele diz que estas nações, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Sabe o que quer dizer isso, meus queridos? É um povo que não quer a soberania de Deus. Um povo que não quer as suas leis, que não quer as suas ordens. E quão facilmente você e eu dizemos: Deus, tira essas correntes das nossas mãos, tira esses laços, as tuas leis são como um laço para nós, e nós não queremos estar sujeitos, submissos a essa tua vontade. Nós queremos liberdade, nós queremos fazer do nosso jeito. Temos a salvação, graças a Deus, mas a nossa vida, nós queremos outra comida, porque essa está nos escravizando. Que visão distorcida! Mas olha o que Deus diz no versículo 4. E como ele olha essa rebeldia, como se os povos pudessem de alguma forma derrotar Deus. Ele se ri. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira. Não, perdão, só o 4. O Senhor zomba deles. Aqui a ideia é do quê? Um pai alto, forte, quem sabe mais do que eu, tipo Eduardo, assim, né? Ou o Tiagão, quando tiver o seu filhinho aí, diante do seu filho de 2 anos. Imagine um filhinho pequeno de 2 anos, um pai grande, e esse filho tem uma crise, um ataque de nervos, não se agradando da ordem do pai, e esperneando, dando chutes e socos que não atingem mais do que a altura do joelho desse pai, que são quase como que uma cócega para esse pai. Esse filho continua rebelde, esse pai pega esse menino com os braços esticados, continua esperneando e se debatendo, não podendo de alguma forma, nenhuma forma atingir esse pai. E o pai olha e se ri, porque um menininho de 2 aninhos acha que vai derrubar o pai. Essa risada de Deus não é uma risada porque ele acha graça com o pecado. Mas aquela risada dizendo, que situação ridícula, o que você acha que você é? O que você consegue fazer? Você fica aí se debatendo, seus bracinhos curtos, não consegue me atingir? E Deus se zomba, mas não nesse sentido de pouco caso, mas dizendo, entenda de que eu sei o que é melhor para você. Eu tenho leis porque eu te amo. Eu dei ordens porque só obedecendo a elas você vai ter uma vida de abundância, uma vida plena, uma vida que faz sentido. E é somente vivendo e crendo nesta palavra que faz sentido. Porque somente em Cristo e na sua palavra é que é a vida. Mas convenhamos, quantas vezes nós estamos esperneando diante de Deus e dando soquinhos e dando chutinhos porque a gente rejeita a melhor comida, que é Cristo e a sua palavra. Em João 6, você pode abrir a sua Bíblia ali, o Senhor Jesus passou por isso. Em João 6, 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Um pouco antes, nós sabemos, eles acharam o discurso de Jesus duro. Acharam o discurso duro. Você tem achado o discurso do Senhor Jesus duro? Você tem achado este livro pesado para ser seguido e obedecido? Você tem dado a tua versão, que talvez te agrada mais, a este livro? Para facilitar um pouquinho e para comer um pouquinho de várias coisas? O Senhor Jesus passou por isso, um discurso onde ele se apresentou como o pão da vida. O único pão que satisfaz. Quem dele comer não vai ter mais fome. Vai ter a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Você tem buscado apenas este pão vivo que desceu do céu? O maná que o povo de Israel recebeu, satisfez por aqueles anos lá, mas todos morreram. O único pão que satisfaz é o pão vivo que desceu do céu. Você tem se alimentado dele? Ou ele corresponde a 50%? E você tem se alimentado do lixo da vida que entra e sai? E não traz vida, não alimenta a vida com Deus. A NVI diz, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Meus queridos, eu fico triste, quantos abraçaram a fé que estavam sentados nesses bancos e voltaram atrás, abandonaram Deus. Quantos tinham a Bíblia como único alimento? E depois de algum tempo, deixaram este alimento, foram procurar um outro e estão procurando que não satisfaz. Você conhece com certeza, 1, 2, 3, vários casos. Pense neles agora e ore por eles. Mas talvez você está sentado aqui E talvez você é um que abandonou o Senhor Jesus. Não estou falando de abandono de igreja. Não estou falando de deixar de igreja. Quem sai desta igreja vai para uma outra, mas que não afasta de Deus, é a igreja de Cristo. Isso não me preocupa. Mas aqueles que deixaram aqui e por causa de um afastamento de Deus, isso é que preocupa. Isso é que perdeu o sentido de viver. E digo mais, aqueles que saíram desta igreja ou de qualquer outra, jamais poderão se excusar diante de Deus e levantar motivos porque a igreja era assim ou era assada. Diante de Deus, todos serão responsáveis pelos seus atos e não poderão justificar-se por causa de instituições ou de pessoas ou outras coisas. E aqui nós temos o Senhor Jesus. E eu queria, por eliminação, pensar, o que levou essas pessoas a voltarem atrás? Jesus não era um bom líder? Ele era o melhor líder. A linguagem dele não era a linguagem do povo? Jesus tinha a linguagem que precisava. Ah, então será que os hinos que Jesus cantava eram hinos lá de Abraão? Ou ele não cantava, não tinha bateria, então se afastaram? Ou será porque Jesus, ele vivia com Pedro, Tiago e João, e eu não topo eles, então também estou fora. Não vou ficar com Jesus por causa dos três discípulos lá, que eu não me dou com eles. Tinha alguma razão de linguagem, de liderança, de alguma coisa que a gente facilmente menciona, fala, né? Jesus tinha tudo em perfeição. Os hinos eram perfeitos. A duração da mensagem era exata. Não sei se de 3 horas, 5 horas, se às vezes 15 minutos, mas era perfeita. Isso não leva e não pode levar ninguém a se afastar de Deus. Pode sim afastar de igreja. Ir para uma outra. Não é meu gosto, não gosto dos bancos, muito duro. Mas jamais você poderá alegar um banco duro para se afastar do Senhor Deus. Não coloque a culpa nos outros, porque lá diante de Deus, ele vai falar, por quê? Não, porque o fulano lá, esquece, eu estou perguntando para você. Por que que você se afastou de mim? E aí todos se dobrarão diante do Senhor e vão reconhecer que ele tinha as verdadeiras palavras e que não tinha mais ninguém a não ser o Senhor Jesus. E é por isso que então Jesus se vira para os discípulos e diz, e vocês também querem ir embora? Aí Pedro, de forma tão bela, diz, para quem iremos? Para quem iremos? Pedro tinha entendido aquilo que a gente precisa entender. Para quem iremos? Não tem ninguém melhor. Até hoje não se apresentou ninguém superior a ti, com a pessoa que o Senhor é e com as palavras que o Senhor tem. Mas nós ainda temos um coração que acha que tem alguma coisa a mais além de Cristo. E a satisfação, infelizmente, às vezes é preenchida com outras coisas. E nunca preenche. Por isso que sempre precisa de alguma coisa a mais. E você vai passar a vida inteira procurando alguma coisa e não vai encontrar. Porque só há em Jesus Cristo. Para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Aquele que crê em Cristo e nas suas palavras tem a vida. Tu tens as palavras da vida eterna. Ou você quer palavrinhas que duram 2, 3 horas? Ou você quer se apoiar e confiar em palavras que duram a eternidade e que jamais passarão? Eu prefiro ficar com as palavras que jamais passarão e me assegurar nelas. Sabe o que é isso, meus queridos? Jesus chamou isso de incredulidade. O mesmo pecado lá de Adão e Eva. Tá bom, é a tua palavra, mas viver em parte. Se você não viver estas palavras, você não vai viver. E o buraco que você vai sentir, talvez você sinta esse buraco. Ele vai aumentar. ele vai te afastar de Deus. Seja simples, creia, como Pedro. Para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu és o Santo de Deus. Você quer a divindade na sua vida? Ou você quer a humanidade? Você quer a divindade do Senhor Jesus, que é eterno, que conhece tudo, que sabe as boas palavras? Ou você quer ficar com a carne, com aquilo que passa? E esses discípulos, não os doze, mas os outros, se afastaram porque não creram e não quiseram comer exclusivamente deste pão que Jesus estava oferecendo, que era Ele mesmo, Ele próprio. E os versículos anteriores, vamos ler do 47. Eu queria que essa leitura você a lesse dizendo: Deus, eu quero tirar desses versículos o que o Senhor quer para mim. Por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia em João 6:47. E nós vamos fazer uma leitura, é a palavra de Deus, não é a minha palavra, não é a tua. E no final, você vai dar a sua resposta. E a resposta está no 66. Você quer voltar atrás? Ou você quer continuar? Quem volta atrás, segue o 666. João 6,66, para você lembrar. Quem volta atrás, segue o 666. Não tem outro caminho. 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu, Jesus, sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. A vida do mundo, meus queridos, é o Senhor Jesus. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Vou ler de novo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Você tem sido descrente, incrédulo? Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aí. Ou você segue a Cristo e abandona o resto, ou segue o resto e abandona a Cristo. Faça a sua escolha. A mulher de Ló fez a sua escolha. Eu quero as coisinhas que eu deixei para trás. Eu quero meu pai, minha mãe. Eu quero a minha TV que eu deixei lá em Sodoma. Eu quero o meu som. Eu quero a minha enciclopédia, os meus cursos, a minha filosofia. Eu quero os meus DVDs, as minhas revistas. Eu quero a minha internet. Porque fora de Sodoma não ia ter comunicação, o sinal era fraco. E Deus disse: não, olhe para trás. Ela olhou, e a consequência é a morte. Você vai viver daquilo que é a sua comida, daquilo que você escolher. Mas a sua vida não é só corpo. Deus permite que você se alimente de boa comida, que você ouça boa música, isso não é um problema. Mas, se Cristo não estiver por trás de toda essa comida, se Ele não for a fonte dessa comida, não vai, o final é morte. Mas Deus quer alimentar a sua alma e o seu espírito. E somente Jesus. Por isso o autor aos Hebreus diz: não abandoneis a vossa confiança. O justo viverá pela fé. Somente pela fé. Colocando a sua vida nas mãos de Cristo e das suas palavras. Há somente uma pessoa que pode lhe dar o que você precisa. É o Senhor Jesus. Deixar de ouvir a Cristo é se afastar dele. Por isso, Lucas 9:26 diz: aquele que se envergonhar de Cristo e de suas palavras, eu também me envergonharei. O que é esse envergonhar? Ah, não, essa comida não é excelente. Quem se envergonha deste livro, quem não se alimenta dele, está se envergonhando porque deve ter uma coisa melhor. A gente só se envergonha daquilo que não é excelente. Porque aquilo que é bom, a gente põe à frente e fala: isso aqui, eu creio nisso, isso é bom. Você faz isso com as coisas que você tem, que é um pouquinho melhor do que o seu vizinho, você faz questão de mostrar porque você acredita. Jesus é aquele que você apresenta. As palavras dele, aquilo que saem da sua boca, que você não se envergonha, você tem se desviado, tem ficado com vergonha. Jesus diz que vai se envergonhar também de você diante do Pai Celestial. E o apóstolo Paulo tinha entendido isso. Ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu quero terminar com a ideia do versículo 57. Assim como o Pai, que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Perdão, meus queridos, está no 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E aqui é uma característica do escritor João, desse colocar, esse permanecer, esse viver em Cristo e no Pai, esse relacionamento. E talvez a ideia aqui bonita que João quer nos trazer e que as cartas dele também trazem é: assim como o Filho e o Pai estão em íntima comunhão e permanência um com o outro, Jesus quer ter isso com você e comigo. E como Jesus vive do Pai, a vida está no Pai, Ele quer que nós vivamos de Cristo, mas unindo esses dois elos, Ele quer que nós vivamos nessa fonte que é o Pai. E que, quem sabe, nós tenhamos essa intimidade que Jesus tem com o Pai, nós tenhamos com o Pai, Deus, permanecendo nele e vivendo esta proximidade tamanha que a gente não queira mais nada a não ser o Senhor Jesus e a sua comida. Alguém escreveu: não acrescente dias à sua vida, mas vida aos seus dias. Não acrescente dias à sua vida, mas vida aos seus dias. Perca Cristo e você terá perdido tudo. Responda essas perguntas agora. Faça essas perguntas ao seu coração. O Cristo que eu sigo é este de João 6? O Cristo que eu quero seguir, que é a minha fonte de alimento, é este de João 6? A minha vida está neste Cristo e suas palavras de João 6? Ou você tem um evangelho paralelo? A minha comida que me faz viver é Cristo, deste João 6? As palavras que me alimentam são as de Cristo de João 6? Ou você tem um outro Cristo, que chama Jesus Cristo, mas que tem algumas particularidades? A sua vida tem sido marcada por submissão a este Rei Jesus de João 6? Ou você acha o discurso duro e você quer abandonar também? Você tem liberdade de abandonar. Talvez você está aqui e já abandonou. E Jesus de João 6 está dizendo: volte, eu tenho uma comida boa para você. Eu tenho uma comida boa, experimente dessa comida e você vai reviver. Nunca é tarde. Nunca é tarde, volte. Volte. Não fique afastado do Senhor Jesus. Não fique em cima do muro. Obedeça. Não seja rebelde. Não seja que nem o Salmo 2. Examine-se. Baixe a sua cabeça. Nós vamos participar da ceia. E a ceia só faz sentido se você está se alimentando de Cristo, da sua palavra e da cruz de Cristo, que é o centro do Evangelho. E esse exame é dizer: Deus, se você sente que você, que Cristo está competindo com outras comidas, arrependa-se agora, diga: Deus, eu me arrependo de outras comidas que eu tenho ingerido. Eu quero exclusivamente Cristo, me perdoa. Eu quero a vida de Cristo na minha vida. Enquanto você está de cabeça baixa, pensando e dando a sua resposta, e quem sabe o Espírito Santo te fez salientar outras coisas, examine-se e acerte a sua situação com Deus. Se você ainda está debaixo desta ira de Deus, diga: Deus, eu não quero me encontrar com o juiz, eu quero me encontrar com o Salvador, me salva, Deus. E se você já é salvo, mas tem se afastado como aqueles muitos discípulos, diga que nem Pedro: eu quero voltar, não tenho para onde ir, eu não tenho para onde correr. Tu tens as palavras da vida, eu quero acertar as coisas, eu quero me submeter à tua vontade, à tua palavra, quero obedecer, quero largar aquilo que é a comida que não está me satisfazendo. Eu quero a verdadeira comida, que é Cristo. Vem hoje a fonte da vida. Ó, vem hoje a fonte da vida. Vamos cantar este hino em oração, sentados mesmo, pelo menos a primeira e segunda estrofe, talvez a terceira em pé. Ó, vem hoje a fonte da vida. Número 37. Ó, vem hoje a fonte da vida, dessa água abundante beber. Terás a tua alma nutrida e o espírito vai reviver. É isso que nós queremos. Um avivamento a começar de mim, de você. Ó, fonte que sai do Calvário, de ti vem agora beber. Ó, vem hoje a fonte da vida, essa água abundante beber. Terás a tua alma nutrida e o espírito. Samuel, baixa um tom, por favor. que seja a sua oração, se você deseja prosseguir com o Senhor Jesus.
Hoje a fonte da vida, dessa água abundante beber, terás a tua alma nutrida, e o Espírito vai reviver. Ó fonte que sai do Calvário, de ti venho agora beber. Poder que nos vem do santuário renove.
Se você quer esta vida, fique em pé para a terceira estrofe. Não permaneça sentado.
Ó fonte de graça e esperança, tua água me vem refrescar. Recebo assim paz, segurança e gozo para testemunhar.
A segunda ainda.
Ó fonte que sai do Calvário, de ti venho agora beber. Poder que nos vem do santuário renove e restaura o meu ser.
Pode se assentar. Renova e restaura o meu ser.